Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Hoje, 16 de março, exatamente 10 horas em ponto, começando a Comissão de Serviços Municipais de Saúde e Segurança. Registro a presença do vereador Juca, vereador Estela Luzardo e vereador Luiz Fernando. Temos, no momento, dois pareceres para votar. Um que sobre o assunto da APAE, solicitação de certidão de pleno. O relator foi o vereador Juca, fazer a leitura do relatório. Chega a esta comissão para parecer a solicitação de certidão de pleno funcionamento da Associação Pais Amigos do Exercício de Uruguaiana, ofício número 0015 de 2026. Parecer. Em atenção à determinação para exarar parecer sobre a regular funcionamento da referida entidade, na manhã desta última quarta-feira, 12 de março de 2026, estive em visita. Na oportunidade, verifiquei a atuação e regular funcionamento da associação que atualmente atende aproximadamente 100 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. São mais de 600 famílias assistidas, tendo atendimento com assistente social, fisioterapeuta, neurologista, psicólogo, terapeuta ocupacional. Sua manutenção é provida através de recursos provenientes de convênios com a Prefeitura de Uruguaiana, Governo do Estado, Condical, título de capitalização, trilegal, emendas parlamentares e de contribuições mensais de doadores associados. Diante desse exposto, o parecer é favorável para esta comissão por esta casa, de certidão de pleno e regular funcionamento da Associação de Pais Amigos Excepcionais de Uruguaiana. Sala das Comissões, 13 de março de 2026. Relator, vereador Juca. Coloco neste momento para votação. Deixa registrado que hoje nós estamos para receber a secretária de Ação Social, secretária Joana, que ainda não chegou. Aprovada, então, com quatro votos e uma ausência.
Senhor presidente, com licença, com a palavra.
Com a palavra, o vereador Juca.
Senhor presidente, quando chegou essa comissão, a solicitação, porque a gente atestasse pelo funcionamento da instituição APAE, estivemos lá em conversa com o senhor presidente, o senhor José Roberto. Fomos muito bem recebidos, eu como membro dessa Comissão de Serviços Municipais, mas vale destacar que o trabalho que aquela instituição tem desenvolvido à frente da nossa comunidade, os serviços prestados, e até inclusive solicitei que na manhã, quando fomos aprovar esse parecer, estivesse presente nessa casa o presidente com alguns dados e informações dos serviços prestados pelaquela instituição, e a gente vê, não é só o trabalho profissional que existe lá, mas sim a empatia, a dedicação e o amor que aquela instituição presta o serviço com excelência à nossa comunidade. Então é muito importante que a Casa Legislativa receba eles aqui. E eu fiz o convite que amanhã, terça-feira, quando a gente for aprovar, ele estivesse presente aqui na casa para ajudar, inclusive trazendo mais informações. A gente teve parte de todo o acesso administrativo naquele local, inclusive naquele exato momento, essa comissão se deslocava para uma atividade no interior do município. O vereador Juca não pôde se somar aos demais colegas vereadores porque estava realizando um trabalho externo desta comissão naquele local. E por isso que o amparo, bem resumido nesse relatório aí, vem ao encontro do que aquela instituição faz. Então, muito bem feito o trabalho por eles, todos os dados documentados, inclusive quando recebe recursos públicos. Então, a instituição APAE está de parabéns e acredito que, na fala do senhor presidente, que amanhã a gente convidou para vir a esta casa, se fazer presente em caso de alguma dúvida, eu tenho certeza que vamos ter acesso a diversas informações que vai contribuir muito com o exercício do mandato, principalmente na coleta de ações que essa casa venha fazer para contribuir junto àquela instituição. Obrigado, presidente.
Perfeito, vereador Juca. Alguém queira mais discutir a respeito desse parecer sobre a APAE? Não? Vamos para o segundo, para a votação, então. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública e Mercosul. Documento, processo administrativo 211-2026, procedência chegou até pela ouvidoria desta casa, o assunto sobre a perturbação do sossego e possível funcionamento irregular de estabelecimento, na rua Iris Valls, número 2242. O relator foi o vereador Juca. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer denúncia de perturbação de sossego e possível funcionamento irregular de estabelecimento na rua Iris Valls, 2242. Processo administrativo 211-2026. Parecer. Em atenção à determinação para exarar parecer sobre a denúncia de perturbação de sossego e possível funcionamento irregular do estabelecimento na rua Iris Valls, 2242, processo administrativo de número 211-2026, estive em diligência na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico no dia 13 de março do ano, corrente. Na oportunidade, em conversa com os secretários Luciana Reis e o seu adjunto Luiz Belamar Menezes, expus a denúncia e os secretários nos relataram a situação do estabelecimento em voga. Conforme documento em anexo, o estabelecimento encontra-se em situação regular para seu funcionamento conforme as atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Quanto à questão de perturbação do sossego, conforme descrito no mesmo documento anexo à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, vem agindo de forma regular, quando relatados os problemas desta ordem. A atuação que, certa oportunidade, foi verificada e venda irregular de bebidas alcoólicas para menores de idade, ocasionando o fechamento imediato do estabelecimento, no dia 14/2/2026. Utilizando instrumento jurídico, o estabelecimento foi reaberto no dia 15/2/2026, através de mandato de segurança. Diante desse exposto, verificamos junto ao órgão municipal competente e percebeste que o estabelecimento comercial encontra-se em regular situação para o funcionamento. Coloco em votação, de acordo com o relatório.
Senhor presidente. Contra...
Com a palavra, o vereador Juca.
Presidente, nosso amparo para esse relatório vem através das informações que cabem ao poder público. E a gente constatou, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o pleno funcionamento com o alvará sanitário que autoriza o estabelecimento. Mas também a gente quer destacar as ações das nossas forças de segurança, que constatou, através de uma denúncia, e fez uma abordagem nesse estabelecimento, e prontamente a Secretaria de Segurança, através dos fiscais do Executivo Municipal, eles determinaram o fechamento desse local. E o direito de todos os... Eles recorreram judicialmente e ganharam a liminar. Então, por parte da Secretaria, que nós for comprovado através dessa decisão judicial, que não contesta a esta casa, e sim ao poder público, fazer o questionamento, eles estão... O que ampara o nosso parecer é que ele está regular através de uma liminar judicial. Então, por parte do Executivo Municipal, foi constatado nas fiscalizações que existia nesse local lá situações que fez com que as nossas forças fizessem o fechamento. O proprietário recorreu aos órgãos judiciais e ganhou uma liminar que está mantendo o estabelecimento aberto. Mas só para informar, que os nossos pareceres vêm na busca do que é o legal desta Casa Legislativa e a gente tem realizado o que nos ampare nossos pareceres.
Eu vou pedir vistas do parecer. Presidente, nós temos mais alguma...
Temos tempo para distribuir mais um... projeto.
Tá.
Processo de número 05, assunto BRK, programa mediar. Requerimento verbal de número 05/2026, Poder Legislativo, vereador Juca. Departamento, 11ª reunião ordinária do dia 1º de março de 2026. Requer informações da Comissão de Fiscalização do contrato com a concessionária de água e esgoto quanto ao andamento das obras do programa mediar, mais especificamente a obra da rua Estilac Leal. E também requer que seja informado o cronograma de próximas ruas que receberão melhorias através do programa mediar. Vereador Lúcio Fernando. Só para deixar claro, vereador Estela, que quando eu dei a abertura da votação... É para votar o parecer do vereador Juca na comissão.
Presidente, gostaria de que o senhor, nessa comissão, convidasse a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todas as secretarias que dão licença para esse tipo de comércio, fazer eventos na rua, interditar a rua, colocar som... Então, todas as secretarias pertinentes, né, que dão alvará ou as que dão permissão para fechar a rua, né, para eventos particulares desses estabelecimentos, eu gostaria que chamasse na próxima reunião, porque ontem eu tive que sair cheguei em casa quase à meia-noite de volta da delegacia, porque as pessoas já não aguentam mais esse tipo de comércio na cidade. Né? A cidade virou sem lei. Né? Quem manda é uma baderna de menores, bailão funk, com rua interditada no centro da cidade. E mesmo que não fosse no centro da cidade, já é um absurdo. Né? Então, alguém tem que responder por isso. Perturbação do sossego das pessoas. Tem pessoas que trabalham. Né? E, então, esse bando de baderneiro fazendo anarquia no meio da rua. É toda semana isso. São em vários locais. A sujeira é insuportável. Então, nós temos que chamar, sim, essa secretaria. Estou entrando com uma representação agora, nesse momento, do Ministério Público, de um outro fato, de um outro local, na Duque de Caxias. Esse da Rua General Câmara de ontem também. Né? E esse aqui eu quero analisar, quero ver a fundamentação. Né? Se é uma liminar, não foi concedida liminar. Né? Ou está com liminar. Vai ser analisado o mérito. Então, nós temos que ter cautela antes de validar uma aberração dessas que está acontecendo na nossa cidade. Obrigada.
Presidente, peço a palavra. Nós temos que seguir o regimento, presidente.
Não, perfeito.
O senhor colocou em votação o que foi julgado em um liminar judicial e consta ali.
Perfeito.
Consta liminar. Então, peço que o senhor siga o rito dessa comissão. Voto contrário, não há problema nenhum. Só gostaria que foi entregue o parecer, que seja votado. Votar contrário é um direito de qualquer vereador. Não há problema nenhum. Tá bom?
Perfeito.
Foi
então,
citado e tem...
Deixo registrado, então, aqui a solicitação de indicação da vereadora Estela Luzardo para que na próxima reunião se convoque também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Segurança e todos os órgãos competentes que emitem essa autorização para os bares funcionários através do
Secretaria
período...
do Meio Ambiente também.
Perfeito, não? Já coloquei.
E foi informado ontem pelo presidente da casa que, inclusive, a Secretaria de Governo autoriza esse tipo de...
E sem recuar atrás, cumprindo o rito da comissão, parecer e votação. Desejar votar contrário, vote contrário, vereadora, mas segue o rito da comissão depois
de
aberta a votação.
Eu entendi que o vereador que fez o parecer ia se manifestar sobre o parecer, né? Não estava em votação.
Está registrado, coloquei em votação o parecer, vereador Estela. Então, com 3 votos a favor ao relator, vereador Juca, aprovado o relatório, com 2 votos contrários. E fica determinada, então, tá? Fica determinada a convocação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Segurança, Meio Ambiente e Governo. Todos os órgãos que competem, governo acredito que não, mas todos os órgãos que competem, sim, a determinação para que seja realizado o evento nas ruas. Para a próxima segunda. Convido os integrantes para se juntar à mesa, vereador Juca, vereador Luiz Fernando, que está neste momento a secretária de Assistência Social, Joana, e a sua equipe da Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social. Convido para se juntar à mesa conosco, secretária. Registro também a presença da vereadora Manuela Dávila, vereador Celso Duarte. Recomeçando neste momento, então, dou as boas-vindas à secretária Joana, à Comissão de Serviços Municipais de Saúde e Segurança, com a proposta do vereador Juca. Passo a palavra ao vereador Juca para falar sobre a convocação da secretária Joana.
Bom dia, mais uma vez, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, membros da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança. Também a nossos colegas vereadores se fazem presentes, servidores da casa, quem nos acompanha na transmissão da rede social, e nossos membros do Executivo Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Social. Seja bem-vindo à Casa Legislativa. Senhor presidente, na formatação de um novo trabalho através das comissões, e isso é importante, antes mesmo de um vereador, no exercício do seu mandato legal, tem toda a condição de convocar, solicitar... Mas propomos, desde a primeira reunião da Comissão de Serviços Municipais, uma dinâmica diferente dos trabalhos nesse ano de 2026. Que nós iniciássemos participando não só através de requerimentos, indicações, solicitações ao Executivo Municipal, e sim debater com os secretários à frente das suas pastas, as dificuldades, saber os projetos, saber o planejamento de ações por parte dos secretários do Executivo Municipal e com que esta casa venha se inteirar antes mesmo de fazer solicitações e requerimentos, mas sim para contribuir. E esse é o nosso papel, construirmos juntos soluções que venham atender o modo coletivo a quem espera um trabalho entre as forças. Então, só para que a gente dê continuidade, senhor presidente. Então, essa é a intenção do Poder Legislativo. Se inteirar das ações por parte do Executivo Municipal e nada mais justo que trazer o responsável pelas pastas aqui. Então, dando sequência, já tivemos nesta casa a secretária de Saúde, trabalhamos pautas importantes, secretária de Meio Ambiente e, posteriormente, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que busca a secretária Joana e a toda a nossa parte técnica que está à frente da secretaria, os trabalhos que a secretaria desenvolve. Restaurante Popular, Cade Único, o nosso centro de referência nos nossos bairros de Uruguaiana, sabemos o que essa casa legislativa pode contribuir com o exercício na função dos papéis da secretária, e toda que a gente possa fazer um trabalho coletivo que venha atender os anseios da nossa comunidade, porque o trabalho que é prestado pela secretaria é muito importante, que é o desenvolvimento social da nossa comunidade. Seja bem-vindo à Casa Legislativa. Obrigado, presidente.
Com o tempo de 5 minutos, pode fazer a sua apresentação inicial, depois nós vamos abrir para os colegas que fazer as perguntas. Secretária Joana.
Bem, bom dia a todos. Fico muito feliz, lisonjeada com o convite, vereador Juca. Bom dia a todos, vereadores. E, primeiramente, quero agradecer também a minhas colegas de secretaria, CDES, que estão aqui presentes comigo, porque nós temos que ser uma equipe juntos, né? Nós somos uma equipe. E, primeiramente, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, Deus, né? A Ele toda honra e toda glória, porque Deus me colocou aqui, e com um propósito, uma missão junto dos meus colegas. Então, sou uma pessoa muito grata por esta pasta, essa secretaria, por este aprendizado, e é muito importante essa fala aqui hoje, vereador Juca, porque é isso, a gente tem que trazer para a Câmara um pouquinho das nossas secretarias, da secretaria, porque as pessoas desconhecem, muitas pessoas ainda não sabem o que é a CDES, vereador Luiz Fernando. Não sabe? Sabe o que significa CDES, Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? Então, muito menos CRAS, muito menos CREAS. Eu confesso a vocês, enquanto professora há 26 anos, professora estadual, municipal, eu passava de frente a um lugar desse que tinha essa sigla grande lá, CREAS, eu nem imaginava o que seria, que significaria CREAS, tá? Ai, desculpa, eu estou um pouco assim, torta, e eu estou com dor na coluna. Mas, então, fico muito feliz, porque a gente tem que, os vereadores têm que saberem, têm que saberem como que funciona, né, junto conosco, para poder passar para a população. Né? Então, daquilo que eu não conheço, não sei como que funciona, como é que é, eu não sei dizer, a não ser que eu pergunte. E coisa boa a gente comunicar, perguntar. E não tem mal nenhum também da gente não saber. É só a gente buscar saber, procurar. Como eu com minhas colegas que estão muito mais tempo ali, né, na secretaria, os técnicos que estão ali, que com todo o meu respeito e admiração, eu pergunto, gurias, como é que funciona isso? Como é que é? Mas para que serve? Então, assim, desde já agradecer a oportunidade, é isso aí. Tem que trazer as secretarias mais para cá, para dentro, para discutir, conversar, entender o processo. Entender, porque é fácil a gente criticar, julgar, se a gente não entende. Porque uma andorinha só não faz verão. Muito obrigada.
Palavra em aberta para os vereadores.
Secretária, voltando aqui ao interesse, é tão bom quando a senhora traz a parte técnica. Nós queremos saber quanto ao atendimento, se a senhora quiser convidar também quem está à frente dos segmentos da secretaria também, né, presidente? Que vem a nós queremos saber a questão do restaurante popular, data prevista para a abertura do restaurante popular, número de atendimentos que estão previstos. E qual é como a gente diz, a gente quer contribuir com o trabalho de vocês ter excelência, porque a gente sabe que a parte social do nosso município requer uma atenção. Nós também buscamos a informação quanto à abordagem social, que é um trabalho muito relevante, está chegando um período agora na questão do inverno, e a gente sabe que você desenvolve, e muitas vezes não é divulgado esse trabalho que vocês fazem com excelência. Então, hoje é um momento que a secretaria tem a oportunidade de conversar com os colegas vereadores, não só os membros das comissões, Como eu disse, a gente tem que construir junto, nós estamos com déficit, nós estamos passando por uma situação o qual vocês podem contribuir. Então, esse é o momento da Secretaria adentrar essa casa para que ajude, não somente no exercício do mandato do vereador, mas também que utilize essa casa legislativa como uma ferramenta, até porque é desta casa que saem os princípios de algumas legislações que são propostas pelos colegas vereadores. Então, é o momento de nós debatermos, secretário, o que é prestado pela Secretaria, a gente sabe, mas como a senhora mesmo disse, tem pessoas que ainda desconhecem. Então, contribua conosco na questão do restaurante popular, que é uma pergunta que a gente tem recebido em todos os gabinetes. Uhum. O quando da abertura do restaurante popular, a gente sabe que já está em trâmite avançado a aquisição dos insumos, mas a gente precisa, porque nós já chegamos no meio, metade do mês de março, nós não tivemos a abertura ainda, iniciou o ano letivo em nossa cidade, já existe um desenvolvimento de pessoas de fora da nossa cidade que precisam do alimento fornecido, que talvez... E a comunidade carente é o único alimento que tenha num dia do restaurante popular, e a gente precisa que ele esteja aberto, se tem previsão, porque eu acredito que todos os colegas vereadores receberem seus gabinetes, por que não abriu o restaurante popular ainda? Então, é só uns questionamentos, e é bom vocês estarem aqui, porque, em vez de eu fazer um requerimento, fazer uma indicação, eu gostaria de conversar, e essa é a formatação da comissão esse ano. Nós conversarmos e debatermos para juntos nós buscarmos soluções. Tá? Então, é esse tipo de informação que a gente quer. Hoje o espaço está para a secretaria. Então, falar do trabalho de vocês hoje para nós é importante. Posteriormente, nós vamos tentar contribuir, né, vereador? Então, começa por um problema que tem causado uma preocupação, que é a abertura do restaurante popular, a abordagem social que está chegando já agora no mês, estamos chegando, se aproximando do inverno. Então, são esse tipo de que a gente se coloca vocês bem à disposição, secretário.
Sim. Bom, gente, é muito importante... a gente falar sobre restaurante popular. Realmente eu já vinha, né, eu venho há algum tempo ali, né, desde dezembro, e a gente vem nessa função. E aí, após carnaval, digo, gente, depois do carnaval vai vir, o assunto vai ser restaurante popular. Mas assim, ó, eu queria primeiro, antes de tudo, vereador, dizer que Uruguaiana... É uma felizada. Uruguaiana é uma cidade espelho para as cidades da fronteira oeste em relação ao restaurante popular. Porque vocês sabem que o restaurante popular, e as minhas colegas que estão ali, que podem me ajudar também, a Lu, né, as gurias, a Rafa, a Mônica, a Narinha e a Débora. E vocês podem me ajudar. O restaurante popular, ele, para quem não sabe, porque as pessoas dizem, é verba federal, vem do governo federal. Não, tá? Ele é do livre, a Lu pode me corrigir também, olha para mim, Lu. E ele é
presidente, todo... secretária, acho que se a secretária quiser convidar, e o senhor autorizar...
Mas é que elas são tímidas, elas ficavam assim para mim, aí... Mas eu vou chamar elas para mim. Mas assim, acho que enquanto eu puder, a Lu vai me dando um apoio ali moral. Mas assim, nós...
Pode sentar ao lado da secretária, Lu. Por gentileza.
Vem cá, Lu, vem cá. Olha só.
Quem é? As demais estão convidadas também.
As gurias são maravilhosas, mas é uma baita equipe. A Lu, nosso financeiro ali, maravilhosa. Tem uma história de secretarias, de prefeitura, né? Mas assim, ó, conversando com... Você sabe que veio, vereador, de a secretária de Desenvolvimento Social e seu adjunto de Santana do Livramento conhecer o nosso restaurante. Eles vieram conhecer o nosso restaurante porque eles querem colocar, abrir um restaurante popular lá em Santana do Livramento, que não existe. Só que, na verdade, o restaurante popular Uruguaiana, ele tem um diferencial muito grande. E há muitos anos são... 18 anos? Não, são 20 anos ele faria este ano. Ele fez em janeiro 20 anos restaurante popular em Uruguaiana. E o restaurante popular, ele não recebe nada de verba federal, não é, Lu? Nada. É tudo do livre. Tá? Então, a prefeitura, passados prefeitos, sempre resolveu em manter o restaurante popular. Mas não é uma obrigatoriedade. Restaurantes populares no país, no Brasil, eles totalmente gratuito não existe, a não ser que seja uma filantropia, uma ONG, uma igreja. A gente tem um custo de R$ 4,00 o cadastrado, e os aposentados entram ali, e R$ 8,00 o visitante. Mas vocês sabem que ele não tem lucro nenhum. Ele é, né, Lu? Ele é para a população. Mas o certo, todo mundo me questiona, as equipes, os técnicos, é que ele deveria descer, vereadora Lilian, ele deveria descer muito mais criterioso. Por exemplo, aposentados que recebem aposentadoria não deveriam estar ali. Seria para pessoas em situação de rua. Mas hoje a gente atende uma grande parte da população. É, nós temos ali, se vocês forem ver, a gente é agraciado com os nossos idosos, muitos idosos passam. Mas eles passam tranquilamente, gente. E aí eu não estou julgando o final de semana de boa. Eles sabem, tem onde comer, entende? Então eu vejo assim que o pessoal fica, quando vai abrir, quando vai... Ele vai reabrir, ele vai reabrir. O restaurante popular vai reabrir, mas ele não, nós não recebemos um e ele não é obrigatório. E ele, se for o critério do critério, ele vai atender bem menos pessoas. E isso é uma coisa, eu trago para vocês, para a gente estar conversando sobre isso. Mas e eu, no contrapartida, é lindo de ver aquelas pessoas ali. Pessoas que dizem para mim, há anos eu como aqui no restaurante popular. Estou aqui desde que abriu. Idosos, porque teve uma certa época, uns anos atrás, que as pessoas vêm me dizer que era para todos os idosos. Mas tem que ter um critério do critério, gente. Infelizmente, a gente não pode pôr toda a Uruguaiana dentro do restaurante popular. Nós, né, gostaríamos, é que nem a cesta básica. Mas não dá. Então, tem que ter o critério do critério do critério. Tá bem? E essa função da gente não ter reaberto ele ainda... Aí, a luta aqui do meu lado, né? É, houve uma troca na legislação, né, Lu? Houve uma troca. Eu não sei se dá para a gente botar o microfone da Lu aqui. Vou pôr aqui, vou pedir ajuda da universitária.
Alô, bom dia a todos os vereadores, os presentes. É, na verdade, nós, desde que iniciou o exercício financeiro, né, a gente vem elaborando, após o fechamento da contabilidade, a gente elaborou um processo para compra de gêneros, para a abertura do restaurante popular. Só que está tendo uma adaptação pelo setor que elabora as licitações no município, né? Até porque entrou uma nova legislação aí, a respeito das legislações, e a gente está tendo uma certa dificuldade, né? Que está procurando se normalizar no momento, só que não pôde se concluir o processo licitatório para o ano. O que, que se fez, então? A partir do momento que a gente verificou que não iria se concluir esse processo licitatório, né, do final de janeiro até o início de março, que estava prevista a abertura do restaurante popular, o que, que a gestão sentou e verificou? Nós fizemos agora a elaboração de um processo de dispensa de licitação emergencial para poder suprir essa demanda, pelo menos do início, para poder ser feita a reabertura, né? Nós estávamos conversando com a secretária e a gente acredita que agora, final de março, início de abril, já se possa fazer a abertura do restaurante, né? Então, está sendo elaborado agora pelo setor de licitação uma dispensa de licitação aí que vai cobrir até o período da conclusão do processo licitatório, que também corre concomitantemente, tá? Mas não vai dar tempo, então... Se optou por elaborar uma dispensa de licitação emergencial para poder fazer a reabertura do restaurante. Porque o processo licitatório que se deu a abertura agora, final de janeiro, não pôde ser concluído, né? Porque tem vários trâmites esse processo. Ele passa pela Procuradoria-Geral, né, para aparecer. Ele tem a demanda dos prazos de editais que têm que serem cumpridos. E também passa pelo controle interno, né, e várias verificações. Às vezes existe algum entrave, algum problema referente ao processo licitatório, né, que tem os prazos que tem que cumprir. Então, não pôde ser concluída essa licitação. E aí se optou por fazer essa dispensa até de licitação para poder cumprir esse prazo e poder ser feita a reabertura o mais rápido possível. Era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma...
Com a palavra, a vereadora Luiz Fernando.
Bom dia, secretária. Muito obrigado pela sua presença, assim como dos demais servidores que estão aqui. Secretária, eu gostaria de saber... Nossa, primeiro vou explanar. Nós hoje temos um problema crônico na nossa cidade, que é moradores de rua em aumento. Os moradores, eles primeiramente, a gente via eles ali no Parcão, onde eles fizeram uma vila, né? Praticamente uma vila. Aí depois eles foram retirados dali pela Romu. Agora eles se mudaram, se a gente vai pela manhã, na esquina da secretaria, no largo da rodoviária, cheio. E eles, a gente vê alguns novos, mas eles estão se perpetuando nesta caminhada do assistencialismo. Claro que vocês têm um olhar de assistência social. Eu já não tenho tanto esse olhar. Eu acredito que todo mundo merece uma força, né? O cara está mal, merece uma força, mas também ele tem que ter força de trabalho, tem que ser recuperado e colocar no mercado de trabalho, ou se não quiser trabalhar, Uruguaiana não é o lugar para esse tipo de gente, que não quer trabalhar, que não quer produzir, somente quer se alimentar às custas do suor do poder público, que mesmo vocês estão dizendo, orçamento, a gente sabe, a gente discutiu orçamento nesses últimos meses, assim, então a gente sabe da realidade do recurso livre do município, é baixíssimo, quase que inexistente, para investimentos. E nós, hoje, o que a gente vê? A secretaria fazendo o assistencialismo se perpetuar com essas pessoas. As pessoas se alimentam durante o dia e à noite vão lá para o albergue. E isso é um círculo vicioso. As pessoas não tomam o seu caminho. Eu queria saber da secretária se existe um cronograma de atuação para recuperação e colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, os que quiserem, e porque a grande questão é o que se faz com este povo. São seres humanos, eu entendo, mas a sociedade organizada ela não funciona assim, né? Onde tem um desocupado, tem um lá que está trabalhando para manter ele. Então, eu tenho muita preocupação, não com aquela pessoa que está numa situação de rua, de vulnerabilidade transitória, né? Por circunstâncias da vida dela, aconteceu, bom, não tem mais um teto, não tem alimentação, né? Mas o que a gente vê? A gente vê a proliferação da drogadição em via pública, de atos libidinosos em qualquer lugar, a qualquer momento. A gente vê uma cena ali, tá, um caso bem específico, nós temos um casal que mora na frente do pronto-socorro. Ele mora lá. E não querem ajuda do poder público. Eles não querem sair daquilo ali. Por quê? Porque alimenta, porque eles estão bem no conceito deles. Então, eu queria ver qual o plano de atuação que o poder público pode ou já está inserindo para esse tipo de pessoas. Não digo aquele que é transitório. Reafirmo. É aquele que está num ciclo vicioso do assistencialismo e se escorando no poder público. Muito obrigado.
Solicito a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cuti.
Bem rapidinho. É um prazer, secretária, Lu, colegas, vocês estarem aqui. Eu não faço parte da Comissão de Serviços Municipais, mas eu só subi aqui por causa, pelo motivo dos moradores também de rua. Não, tranquilo. Eu só subi, Joaninha, por causa dos moradores de rua também. Porque ainda hoje eu recebi um vídeo desse rapaz deitado. Mudou agora. Sabe, tinha o Adalberto, pode ser? Que estava ali e estava agredindo as pessoas. Eu cheguei, né, e ele estava agredindo as pessoas, me pararam ali no calçadão, me pediram ajuda. Aí eu liguei para a Secretaria de Saúde, porque eu acho também que é uma questão de saúde, não é só questão de ação social. E liguei para a Secretaria de Saúde, eu acho que aí resolveram, não sei, eu não fui lá para me ver. Pedi para a secretária ver esse caso e agilizar. Como diz o vereador Bright, a nossa grande preocupação é a proliferação. Tem pessoas, tanto é que eu solicitei para a Secretaria de Desenvolvimento Social se vocês tinham algum cadastro, alguma coisa, o número de pessoas de rua, porque Eu vejo muitas pessoas que a gente não sabe de onde vem. Né? A gente não sabe, parece que estão despejando aqui em Uruguaiana esse pessoal aí. E as pessoas, muitas vezes, chegam até nós. Aquele dia mesmo que eu solicitei o executivo retirar os bancos do entorno da policlínica infantil, muitas pessoas ficaram furiosas comigo, mas o problema era aquilo, o que vocês podem ver. Está lá, vocês passem lá e agora, de novo, eu fui lá no mercado público porque eles estavam roubando os fios. Aí nós agilizamos lá, graças a Deus, e arrumamos, pedi para colocar uma grade lá na parte da elétrica para eles não mexerem. A Secretaria de Obras foi lá, depois se juntou ao mercado público e colocaram aqueles canos de... parece um metal, né? É esse aí. E aí melhorou. Só que cada dia eu vejo que aumenta mais. E nós vimos em outras cidades, como Chapecó, que até me deu vontade de ir lá, tentar ir lá para ver o que o prefeito está fazendo lá, que ele conseguiu, né, tirar esse pessoal da rua e colocar eles num abrigo, colocar eles... Outra coisa que eles... Eu tive lá na praça, lá embaixo, lá, um dia que... Ainda teve uma que me disse assim: ah, foi tu que mandou tirar os bancos? Parabéns! E o outro me disse assim, digo, não, vamos inserir vocês, quem sabe, no mercado de trabalho. E ele, sabe o que ele me disse na minha cara? O dia que nós estávamos lá, nós quatro loucos, como nos chamaram, nós quatro idiotas que nos chamaram, nós estávamos lá. E eu estava com a bandeira, ele disse: eu vou trabalhar se o Lula vai ganhar de novo e ele me paga. Por Deus do Senhor. É? E aí, ainda fizeram assim para mim, ó, ainda debocharam da minha cara. Né? Então, assim, ó, a gente tem que ver alguma coisa para esse pessoal. Porque, além disso, tem uns que são pessoas que necessitam mesmo, mas tem uns que estão ali. Né? Tem uns que recebem, ele disse, nós recebemos. E se Deus quiser, o Lula vai ganhar e eu vou continuar recebendo. E o outro me disse assim, eu estou desde guri na rua. E eu vou continuar na rua. Eu acho que por aí não é. Tudo bem, são pessoas, como diz, que necessitam, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque ali, esses dias, tinha um menino deitado ali também, no Banrisul, que eu fiquei louca de pena. Um menino com os pés que eu não sabia o que era. Um menino de 20, 20 e poucos anos. Eu digo que não é tanto para tirar. Eu quero que sejam ajudados, por isso que eu também subi aqui para isso. O que a gente poderia ser feito? Porque nós também, nós podemos... estarmos juntos nessa etapa, como diz, para a gente conseguir ajudar essas pessoas também. E aí um me disse assim, bem assim, Joaninha, também, que eu vou ter que passar, porque tu sabe que... Né? Eu disse, por que vocês não vão lá para a casa de passagem? Porque nós somos muito maltratados lá. Bem assim me disse. E roubados também. Bom, isso aí já acontece faz anos. Isso eu sei que acontece porque eu trabalhei lá dentro. Eu trabalhei lá. E eu sei como é que é a realidade lá. Inclusive, até me meti em briga de faca lá, não me esfaquearam, porque... mas eu sempre tratei eles com muita humanidade, sabe? Com muita humanidade. Eu não cozinha nem em casa, eu cozinhava panelas de comida assim, então eu sei como é que é a realidade ali. Mas eu acho que com jeito, a gente consegue ganhar eles. Então era isso, só que eu subi aqui, porque eu tenho que sair só para deixar, tá, para registrado. Para vocês, obrigada.
Com a palavra, vereador Juca.
Presidente Mano, e só para nós termos uma sequência de trabalho, e o importante, falando na Lu ali, que é o responsável pela parte financeira, nas compras da secretaria, a gente sabe que é investimento. A gente sabe que não vem aporte financeiro por parte do governo federal nem estadual. Mas é o executivo, a gente vê como a parte financeira é um aporte, porque ali tem pessoas que se alimentam, talvez o único alimento do dia vai ali. Claro que, como diz a secretária Joana, tem cadastro, tem uma filtragem. Tem sim, a gente sabe, tem que ter cadastro único, as pessoas têm que se adequar à verba per capita da família. Claro que tem visitantes que a gente já escutou, tem pessoas que chegaram de fora da nossa cidade e o único alimento foi ali no restaurante popular e muito bem servido. A parte técnica ali é muito bom. Eu já almocei no restaurante popular. É muito bom. Então, de parabéns aqui. Por isso que a gente tem um questionamento da casa e para com que a gente possa acompanhar junto ao executivo, como na fala do vereador Luiz Fernando, passou por essa casa o orçamento do município. Então a gente acompanha. Eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento quando tu gera alimento para as famílias. E principalmente quem está ali, que talvez é o único alimento diário mesmo. Claro que a gente precisa da filtragem. Precisa, a gente sabe que são gastos. O que é arrecadado ali não supre as necessidades. Então a gente sabe disso, é um investimento por parte da gestão. E a gente se preocupa, e para a gente não fugir, por isso que a gente convidou a secretária que viesse com toda a sua parte técnica aqui. O que a gente passa para nossas comunidades, a gente precisa divulgar, e já falamos para o secretário do Meio Ambiente, conversamos com o secretário de Saúde, talvez mais divulgação. E é uma, nós vamos chegar até a parte da Secretaria de Comunicação por parte do Executivo, porque nós queremos contribuir. E eu sei que os centros de referências estão nos bairros da nossa cidade, e a gente precisa com que a comunidade saiba qual é o bairro que ela é atendida, que o Bela Vista atende a comunidade do bairro tal, tal, tal. A gente precisa fazer essa divulgação para que o morador lá da João Paulo II não precise vir aqui no CRES do bairro Rui Ramos. Então, esse é o trabalho que a gente quer contribuir com vocês. O vereador Luiz Fernando fala muito bem na questão do... E nós viemos, queríamos nós que essa casa legislativa tivesse condições de fazer uma legislação, mas a gente tem que respeitar o direito de ir e vir de cada cidadão, a gente tem que respeitar as questões de segurança pública, que aí foge a alçada somente de vocês parte técnica. Por isso que a gente precisa debater essas situações. Mas queríamos nós que seguisse o exemplo daqui logo do Passo de Los Lips, quem ganha benefício por parte do governo federal, limpa as praças. Ele organiza o seu bairro, queria nós que fosse isso, quem recebesse o CAD único, recebesse o Bolsa Família, pudesse contribuir com vocês limpando, quem sabe, em volta do CRAS. Em volta, não pode, a lei não permite, mas tem situações e outros que fazem isso. Queríamos nós que nós pudéssemos, quem faz parte dos programas sociais, revertesse de alguma forma em trabalho. Mas não pode, não é a função dessa casa legislativa. A nossa função é contribuir, e eu me preocupo, e dou os parabéns, porque a casa de passagem, mesmo que citado que existe esse problema lá, não é a função do servidor da casa lá. Ele propôs, nós temos segurança dentro da casa. Mas a gente sabe que a vulnerabilidade social de quem adentra aquela casa ali é difícil. É difícil. E temos posições que muitas vezes não é nem vista como simpática. Mas as ações que um pouco o colega falou, e talvez eu possa avançar um pouco mais... E hoje, secretário, a gente passa na frente da casa de passagem ali, que para muitas pessoas já serviu. Nós tivemos agora, uns dias atrás, mais de 100 mil visualizações de um senhor ciclista que estava passando na nossa cidade, viajando todo o Mercosul, que fez um vídeo em seu relato que foi recebido na casa de passagem, tomou um banho, recebeu uma alimentação adequada, tomou um café da tarde e disse, olha, tem cidades que eu vou e não tem isso. Então, isso é os parabéns a toda a equipe de vocês. A gente sabe que tem problema. Mas tem um aspecto que a gente nota fora portão da casa de passagem, e aí já não fecha a nós pedir que seja dado um trabalho. Mas tem pessoas ali que ficam praticamente o dia inteiro. Eles saem do horário que eles permanecem internamente e vão para frente, ficam na lateral ali no consumo de bebida e outro tipo de consumos. Então, a gente sabe do aspecto, mas foge a legislação nossa, porque qualquer cidadão tem direito a se sentar no local e ficar. Então, dá um aspecto feio àquela situação. E a gente percebe isso, mas o nosso trabalho hoje é conversar com vocês e ver uma forma que a gente consiga cobrar por parte das autoridades, tentar trabalhar uma forma conjunta de nós ter um aspecto melhor. Porque a gente sabe o trabalho relevante que vocês fazem para a sociedade. E, Lu, quando a gente questionou na questão da abertura, é porque a gente precisa passar essa informação para as pessoas que esperam. A gente tem, e fode a finalidade, tem gente que trabalha e vai ali almoçar meio-dia e sabe que não é a finalidade do restaurante popular. Nós sabemos isso, então nós temos também que divulgar, eu digo nós, o executivo, nas suas redes sociais, divulgar também quem pode almoçar no restaurante popular. Vocês sabem, você tem lá quem pode fazer o cadastro, até porque existe um cadastro prévio, né, que é autorizado quem possa fazer a utilização daquele serviço lá. Então, nós incentivar mais, porque, na verdade, daqui a pouco, e não é por vocês, daqui a pouco está almoçando, utilizando aquele sistema lá, quem não pode. E nós estamos deixando de atender quem necessita verdadeiramente daquele serviço. Então, por isso que essa casa convidou vocês hoje, para nós escutarmos e trabalharmos junto ao executivo na divulgação, com que venha levar o conhecimento da nossa comunidade. O que, como tu mesmo falou, Jonas, assim como tu não tinha um conhecimento, e mesmo estando dentro... Tem centenas de pessoas da nossa cidade que não sabem, muitas vezes, qual é a função de cada centro de referência. E para nós é importante, então, essa divulgação, trabalharmos, sabemos que tem, a gente sabe que tem a deficitária em outros bairros que precisariam de ter, e a gente fala em Santo Inácio, Ípica, que tem que atravessar todo aquele local para ir ou lá no 2 ou no da Rui Ramos, né? Então, é esse tipo que nós temos que trabalhar, porque mesmo que o Executivo não consiga, os vereadores têm condições, através da sua representação, uma emenda que a gente possa contribuir para um novo CRAS, um novo centro de referência em um bairro carente da nossa cidade. Eu falo Ípica, Santo Inácio, Reunidas, que não tem, e atravessam toda a cidade, vereador Mano Gás, o pessoal lá da União das Vilas vem no Rui Ramos. Então, são esse tipo, a centralização, e vocês que estão à frente, vê essas carências e o que é déficit para nós trabalharmos juntos com vocês, políticas públicas, que venha contemplar essa situação. Tá, presidente? Obrigado.
Está à disposição da senhora a palavra.
Bem, vamos por partes, né? Eu tenho que responder o vereador Luiz Fernando em relação à situação das pessoas em situação de rua, né? A gente... Não, eu muito aprendo todos os dias, né, porque ninguém sabe nada, né, tudo, e que são pessoas em situação de rua. Né, ninguém gostaria, meu ponto de vista, morar na rua. Sim, a gente em Uruguaiana tem visto, sim, vereador, o aumento, né, das pessoas em situação de rua. Pessoas que transitam, pessoas que passam por Uruguaiana, a gente tem a fronteira, a gente tem Uruguai, tem Argentina, tem pessoas que vêm lá de São Paulo, vêm para aqui, lá do Nordeste, depois querem voltar. A gente tem muita situação de transtorno, de demência. Então, a gente tem a questão também de vício, né? E por isso a gente tem um trabalho realizado junto com a saúde. A gente tem uma rede, para os senhores vereadores que talvez não saibam, a gente aqui, ó, a gente tem uma rede na qual está a segurança, a saúde, a assistência social, a Progen, tá? Estamos todos aqui para essas situações, como do casal que o senhor falou na frente da Santa Casa, ali da... Né, essa situação, assim, eles são muito conhecidos há muito tempo da assistência social, esse casal, por exemplo, da abordagem social. Nós estamos hoje com uma abordagem social que é bem atuante, estamos com mais pessoas, graças a Deus conseguimos, no processo seletivo, chamar mais pessoas para abordagem social. Eles estão atentos e quando vocês mesmos, né, nos mandam uma foto, alguém para... Prontidão, eu já digo, gente, olha só, na rua tal, dá para dar uma olhadinha lá. E o pessoal já conhece o secretário, é o fulano, ele tem ou não tem benefício, é filho do ciclano, irmão do ciclano, ou esse é novo na cidade. E prontamente a abordagem social vai até lá. Mas a gente também tem um limite, né? A assistência social, gente, ela não é a segurança, ela é a assistência social. Ela não é a saúde. Então, ela faz o seu trabalho, ela conversa com as pessoas, como diz o vereador Juca também, da calçada para fora, as pessoas são livres, né? Desde que elas não estejam atentando com a vida de outra pessoa, ou botando em risco, ou mostrando até as partes, como diz o vereador, aí entra uma equipe, uma rede. Aí entra segurança, né? Tem situações, casos, que tu tem que ligar para a SAMU direto. Outro dia alguém me ligou, secretário, o fulano está morto aqui na calçada, tem uma pessoa morta. Porque não se mexe, eu digo, tu chegou perto, viu? Não, está morto. Aí corri lá, eu dei um grito, tchê! O cara levantou rapidinho, né? Então, assim, não estava morto. Mas aí quem está morto, se tu acha que está morto, tu liga para o SAMU. Não é para assistência social, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, pelos meus... Eu sou pedagoga de profissão. Professora, pedagoga, mas os meus colegas assistentes sociais têm situações que aí ultrapassam os limites deles. Eles vão fazer a parte social, a parte do cadastro, a parte de conversar com a pessoa, você quer ajuda. Nós temos o acolhimento de adultos, vamos lá tomar um banho, vamos lá tomar um banho, botar uma roupa nova, nós temos a loja solidária. Vamos se vestir, tu tá com fome, quer tomar um cafezão, a gente não tá ali para julgar as pessoas, a gente não é, e aí a Rafa tá ali, que é da gestão, nossa assistente social, né, a Narinha do CREAS, e a Mônica ali do CRAS, e a Débora, nossa contadora, não é, então tem um limite, quando nos ligam, a gente pensa assim, é saúde, né, não que a gente tá se eximindo, não, vamos lá junto. Muitas ações a gente faz junto e nós temos um grupo no WhatsApp, né? Saúde E nós temos esse grupo para resolver esses casos, caso a caso. Cada caso é um caso, vereador. Esse casal, o senhor sabe muito bem, eles não querem, né? Não querem. Diz que tem uma questão de vício aí também. Diz que tem um benefício aí, que o senhor também, né? Tem toda uma situação aí que a gente faz, a gente está buscando a família, né? Essa semana que passou, teve um caso muito lindo de um rapaz. Que o rapaz é muito lindo e tem coisas tão bonitas que eu tenho que compartilhar com vocês. Um rapaz de 21 anos, ali na casa de acolhimento adulto, ele tem muito medo, ele tem muito medo. E aí a técnica secretária, ele não é usuário. Ele não usa droga, ele não bebe, só que é visível que ele tem algum problema. E ele está aqui. E hoje eu descobri a família, eu vou atrás dessa mãe. Eu digo, corre lá, já que vai lá. E ela foi. E quando ela chegou na casa da mãe, ela foi catando o endereço nos postos de saúde. Olha a importância da saúde, da rede. E ela chegou lá e essa mãe chorava, vereador. Ele está sumido. Olha, dentro do lugar, que eu não via meu filho. Vamos lá agora. E eu tenho as imagens, ela filmou, vereador Juca. Então tem as coisas boas que a gente também tem, né? E essa mãe abraçando esse menino, ele tinha saído de casa, ele saiu, porta fora, realmente é uma questão de saúde. E aí a gente tem, né, os colegas do consultório de rua, que é a saúde. Então, às vezes, nós ligamos assim, ah, o fulano está aqui bêbado, caído aqui na frente de uma loja, embriagado, todo xixi. E aí, o que nós podemos fazer da Borda Social? Vamos lá conversar. Né? Tu quer tomar um banho, quer trocar? Mas o alcoolismo é uma doença. Né? Então, assim, é uma rede. E vocês, eu convido vocês também, é uma rede, a gente tem que trocar. E a gente tem que saber para quem a gente vai ligar. E a gente não se exime, a gente vai, né? Ah, preciso de uma... Vamos lá, vamos buscar etapa por etapa. Claro que vai chegar conosco também. E o ideal é estar junto. Né, todos juntos para ajudar essas pessoas. Né? A casa de acolhimento adulto. Uma casa de acolhimento adulto e famílias. A gente tem que separar o andar das mulheres, da família e das pessoas, né, dos homens. Eu tiro o chapéu para o pessoal que trabalha ali na casa de acolhimento, sabe? Tiro o chapéu. Nós temos um guarda ali que faz a revista, tem, deve fazer. Porque eles são pessoas em situação de rua, ali tem pessoas maravilhosas, mas tem pessoas que o que eles vivem na rua, eles têm uma faquinha, um canivetinho, eles têm alguma coisa. E eles têm que ser abordados ali na entrada, porque eles vão dividir um lar no momento, uma noite ali com outras pessoas. Entende? E não é casa da mãe Joana, tem que ter regra. Dentro das nossas casas tem regra, não é? Então, no mínimo, tem um banho gostoso, tem o horário da janta. E a gente não está ali para julgar eles. E muitas pessoas ali, nós temos assistente social ali na casa de acolhimento e nós temos a gestão, nosso assistente social, que faz todo esse trabalho de... E nós temos o Cine ali embaixo também. Hoje mesmo, nesse momento, está tendo uma palestra com o CRAM e o Cine lá na secretaria. O emprego, o trabalho. A gente também oferece o emprego, o trabalho, como o senhor mesmo. Né? A gente tenta recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. E claro que muito, muito depende deles, eles têm que querer, muito depende. Então a gente assim, ó, quando a gente tem um avancinho assim, a gente vibra com aquilo ali. A gente não vai mudar o mundo, né? Não vai mudar as pessoas, porque quem somos nós, que é ousadia, nós queremos mudar as pessoas, né? As pessoas têm que querer mudança, querer mudar. Mas é uma questão assim que a gente está sempre em reunião discutindo junto. Até eu sou meio a chata das reuniões, porque aí eu disse, gente, vamos juntar aí o povo, porque a gente tem que discutir o assunto do Rafael. Porque o Rafael está caído lá na esquina da Baixada. Né? Quem são os parentes do Rafael? Porque a gente tem que chamar esses parentes também. As figurinhas que a gente conhece de Uruguaiana e aquelas que a gente não conhece. Mas eu digo para vocês que não é, mas já aqui com os colegas, em todos os colegas que não, os CRAS, a Mônica que está aqui representando os CRAS, o CRAS da Cabo Luiz Quevedo, o CRAS 1, o nosso CRAS 1, senhores vereadores, convido os senhores a irem até lá, Porque nós estamos, pode entregar para os vereadores, Moniquinha, faz favor, a nossa coordenadora CRAS1, nós estamos com uma reforma linda lá no CRAS. O CRAS, vocês vão ser convidados, o CRAS, assim, ó, estão com um espaço de excelência lá. Com trabalhos, o CRAS 1 trabalha nos sábados, todos os dias de manhã, com capoeira para as crianças, com oficinas. Tem um trabalho nas escolas fantástico, com as orientadoras e diretoras de escola, feiras de escola. Fantástico. É a porta, os CRAS, que eu não sabia que era CRAS, e digo a vocês, orientadora educacional, 26 anos de prefeitura, diretora escolar, o que era CRAS, Centro de Referência e Atendimento à Assistência Social. E muitos colegas meus não sabem o que é CRAS, vereadora Manuela. Muitos não sabem. Orientadores. Por isso que tanto é quanto ano passado, quando eu assumi, eu disse, nós temos que fazer uma reunião com a educação, com os orientadores educacionais, porque eu sou orientadora educacional. E os orientadores educacionais têm que fazer um trabalho junto aos seus CRAS. Porque se a criança não aparece lá na escola, ela deve ser cadastrada lá no CRAS, ela deve passar por aquele CRAS. Então, é uma rede. Não existe gavetinhas, é uma rede, né? A cidade é uma rede. Então, a gente vai na escola e volta da escola, conversa com o coordenador de CRAS, com o orientador educacional. Então, as pessoas não sabem, eu, hoje sabendo, quantas coisas eu poderia ter aproveitado no CRAS na minha adolescência, quanto mais jovem, porque o CRAS tem ali tantos projetos, e a questão do emprego também, dos cursos, cursos que disponibiliza e às vezes não me aparece ninguém. E a gente vai nas escolas buscar a gurizada para fazer cursos. Então, é difícil, não é assim, ó, a gente não faz mágica, milagre, mas a gente está disposto. E é muito bom, eu esperava essa conversa desde o ano passado, senhores vereadores, vereador Juca. Porque é muito bom a gente poder estar trazendo para vocês e falar, pena que não tem mais gente aqui, pena que não estão todos os colegas vereadores, tá? Mas é muito bom. E se a gente não sabe, se não dá, a gente vai atrás de ajuda, vereador Mano Gaça, sabe? Então, eu não sei se a questão do emprego, a gente fez o feirão do emprego, vereador. Teve o feirão do emprego ano passado, foi assim, ó, o teatro lotou. Teve muita empresa aqui, né, free shops, supermercados, dando oportunidade de emprego. Temos que qualificar mais a nossa gurizada, qualificar mais as pessoas, principalmente o primeiro atendimento, né, aquele primeiro atendimento cara a cara com as pessoas, a educação, o respeito, a comunicação, a vontade de aprender, porque ninguém nasce aprendendo, mas a gente tem a vontade. Então, assim, dizer para vocês mais uma vez, vereador, contem conosco com a secretaria. A secretaria está aberta. Nós não trabalhamos de porta fechada. Não trabalhamos. Nós podemos até não ter a mesma opinião, divergir muitas coisas, vereadora Manuela. Mas a gente está de porta aberta ali. Porque a gente pensa na nossa comunidade, né, no uruguaianense. E a gente faz todo o nosso coração como se fosse para nós, a minha mãe, meu pai, meus filhos, meus sobrinhos. Não é, vereador Juca? Então, assim, mais uma vez agradecemos vocês a oportunidade. Que vocês venham até a secretaria, vejam a nossa realidade, que não é fácil. Às vezes a gente está com falta de pessoal, a gente está com o carro quebrado, a gente está, né, a gente precisa esperar por um tempo. Está bem? Eu não sei se eu estou me estendendo, desculpa, o professor fala demais.
Não, a senhora tem todo o tempo necessário. Um questionamento que chega direto ao meu gabinete, secretária, é a respeito sobre o assistente social no momento que as pessoas mais precisam. Hoje mesmo nós temos, que chegou só na semana que passou, agora, duas moradoras, uma do bairro Juanita Garibaldi e outra, vou fazer o ofício hoje, ia fazer hoje para encaminhar a secretaria, que pegou fogo na residência lá na Anitta, lá, e ela foi atrás da assistência social para tentar ter algum tipo de ajuda, ou de uma volante, ou de materiais, zinco, cobertura, telhado, até mesmo lona, e não se consegue. Então, eu gostaria de saber da senhora qual é o projeto que a assistência social, a secretaria pode ser criado para que possa dar condições, pelo menos nesse momento que eles mais precisam. Lá mesmo na Anitta, eu sei que é parte da habitação, mas a assistência social tem como obrigação fazer essa visita. É isso que eu estou querendo colocar. Até porque a gente tem relatos de outras pessoas que recebem assistência social, recebe zinco, recebe brasilite. Eu gostaria de saber se, qual é o projeto da Secretaria em torno disso aí. Depois com a palavra o vereador Juca.
Bom, então eu faço questão de responder também, mais uma vez, assim, não nos eximindo do nosso dever, da nossa trabalho da assistência social. Então, quando o senhor vem me falar em zinco, volante, lona, isso tudo, porque eu não entendo em que momento as pessoas fazem essa relação com a assistência social, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí, não é me eximindo, mas aí o senhor tem que buscar, as pessoas têm que buscar a assistência social da habitação. Há um tempo atrás, me corrija as gurias também que estão ali, Rafa, por favor, a secretaria, ela era a desenvolvimento social, né, vereadores, isto, e habitação. Ela desvinculou. Tem uma nova secretaria, já há algum tempo, que é da habitação, né, vereador Juca? Então, nossa secretaria, e mesmo assim que fosse a assistência social, desenvolvimento social, ela é para, e aí a Rafa pode me ajudar, né, mas nas minhas palavras mais simplistas, assim, não de técnica, ela é para amparar a pessoa ali no seu cadastro, na sua identidade. Temos as cestas básicas, temos os CRAS, temos a ajuda ali nesse sentido. Mas quando é para doações, eu não sei por que as pessoas elas relacionam que nossa secretaria é para doar. Ao contrário, nós recebemos doações. E já digo para vocês aqui, claro, a gente tem cofinanciamento, né, Lu, que vem... né, que vem para amparar as nossas crianças, por exemplo, nos lares, os cacaus e tal, tudo para não para ter. Mas, assim, ao contrário, a gente recebe, se tu me disser, secretária, tem uma cama hospitalar para te doar. Beleza, a gente corre atrás. Nós recebemos doações. Hoje mesmo, pela manhã, o ano passado, a secretária, o hospital me doou duas camas hospitalar e a gente consegue estar sempre emprestando, fazendo esse empréstimo de cama hospitalar. Não que seja a nossa obrigação, mas a gente ganhou de doação. Então, a gente tem ali para doar ali embaixo. Mas, assim, na verdade, o que a gente tem ali é para o nosso usuário. Se as pessoas veem alimento ali embaixo, mas tem alimento lá, é para o usuário. Gente, a gente tem crianças. A gente tem 20 crianças na Casa Azul e tem 18 crianças na Erundina. Essas crianças estão sob nossa tutela. Essas crianças, elas têm uma refeição que talvez nunca tiveram nas suas casas, que é café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E tudo mais, né? Higiene, banho, psicólogo, fono, natação. Então, assim, o que nós temos ali é para os nossos usuários. Quando ocorre uma coisa... ah, pegou fogo na casinha. A gente... se recebeu um guarda-roupa, tem um guarda-roupa lá embaixo, secretária. Uma senhora passou aqui e quis doar. Vai para a senhora lá da casinha aqui. Mas não necessariamente que isso seja, o senhor entende? Porque eu escuto muita gente ligar para a gente, assim, ó, vai lá na assistência social que eles te dão, né? Absorvente. Esses tempos o CRAN recebeu, uma ONG aí fez e mandou absorvente para as mulheres que sofrem a violência doméstica, foi uma doação. Porque o absorvente que a gente compra, né, Lu, é para as nossas adolescentes, que a gente compra. Então, não sei, vereador, se eu consegui te responder, mas assim, zinco, defesa civil é lona, né, não me eximindo, mas aí para isso existe... cada um no seu quadro, as suas secretarias.
Perfeito, perfeito. Não, até porque eu, particularmente, eu tenho esse entendimento. Mas só que a comunidade em si não tem esse entendimento. A assistência social não é para cuidar, como a senhora falou, da habitação, mas o momento é a assistência social. Pegou fogo, faltou alimento, é assistência social.
Claro, alimento.
Entendeu? Não, a comunidade em si não tem esse entendimento de dizer que ela não tem obrigação de ir até lá, que é a Secretaria de Habitação. Claro. Entendeu? É isso que eu particularmente, eu estou colocando o que chega até nós. E o conhecimento realmente eu tenho, secretária. Apenas estou dizendo, então, parte do princípio da própria assistência social, dentro dos CRAS de cada comunidade, passar essa informação que não tem. Isso é fácil. Mas essa família que pegou fogo lá precisou de uma cesta básica, não conseguiu. Então, aí já é assistência social.
Mônica, tá? A Mônica quer falar um pouquinho? Vem cá, Mônica.
Com a palavra o vereador Celso.
Bom dia, senhor presidente, secretária Joana, equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Mesmo não integrando a comissão, fiz questão de acompanhar a reunião hoje. São muito bem-vindas, ótimos esclarecimentos. Para contribuir também, eu que trabalhei 2 anos como secretário de Habitação e Regularização Fundiária, a Secretaria de Habitação ela foi criada na reforma administrativa de 2021, então, desde então, eu fui o primeiro secretário, desde fevereiro de 2021, então, portanto, 5 anos, ela se desmembrou da antiga SEDESH, né, que era Desenvolvimento Social e Habitação, e aí ficou SEDES e a SERARF, que é a Habitação e Regularização Fundiária. Acho muito pertinente, vereador, presidente, vereador Mano, esse questionamento, inclusive, a ser encaminhado atualmente à Secretaria de Habitação, sobre se há disponibilidade de materiais ou previsão de compra, de aquisição. Na minha época, a gente tinha materiais, a gente chegou a comprar mais materiais, eram zinco, caibros, ripas, além das casas volantes também que fazíamos doação, né, dentro do projeto de doação. E isso era um cadastro feito dentro da Habitação de pessoas interessadas, que daí a nossa assistente social ia, visitava, a nossa equipe também tecnicamente verificava a necessidade do que aquela moradia precisava, se era zinco, caibros, e conforme o atestado da assistente social, a gente fornecia uma determinada quantidade de material, além também do suporte que é dado à própria Defesa Civil em casos de temporais, enchentes e tal. O pessoal da assistência social também, em determinados momentos, nos demandava. Faziam cadastros, e creio que isso deva continuar acontecendo, tanto nos 3CRAs, como no próprio CRAM. Então, há situações pontuais de usuários em que eles são atendidos na linha de frente pelo CRAS, pelo CRAM, muitas vezes. Teve casos de mulheres atendidas pelo CRAM, vítimas de violência, que elas estavam em dificuldade de moradia e tal, e essa demanda era repassada para a Habitação para ver o que a gente poderia ajudar, né, naquele caso. E, às vezes, as senhoras estavam em fila por volante, e aí elas são priorizadas, né, aquelas que estão em vulnerabilidade e tal. Então, para contribuir, né, dessa divisão que acaba ocorrendo, mas que realmente devemos atualizar como que está, até porque tem essas questões que envolvem licitação, virada de orçamento, se há previsão no momento para aquisição de mais materiais por parte da Habitação, sendo esses materiais que são mais emergenciais, como lonas, folhas de zinco, ripas, caibros, ou até mesmo o projeto da cedência de casas volantes, que a gente chegou a fornecer mais de 100 casas volantes aí ao longo do período. Gostaria de fazer a pergunta aqui também para a secretária, tendo em vista que já o verão já terminou, praticamente está terminando, e o que se já tem de planejamento em termos de campanha do agasalho no município. Temos a loja solidária sempre em funcionamento, mas essa é uma arrecadação que ela ocorre também durante o ano, né? É importante a gente saber, as pessoas quiserem fazer suas doações e tal, podem procurar o CRAS ao longo do ano, não apenas no período da campanha do agasalho. Muito obrigado.
Então, a Mônica também vem vai conversar conosco, vai esclarecer um pouquinho essa questão também. Só, primeiro, assim, para o vereador Mano, nenhum momento a gente deixa de amparar, de estar lá, por exemplo, a casinha pegou fogo, a gente vai lá, estamos juntos lá. E aí a gente já aciona a habitação, aciona todas aquelas pessoas que também têm todo o envolvimento. Então, se alguém chegou e disse para o senhor assim, ah, mas eles não ajudaram em nada. Bom, a gente tem que averiguar bem os fatos, e agora a Mônica vai falar enquanto coordenadora de CRAS, né, porque o CRAS tem a porta aberta e o CRAS, os assistentes sociais, tem o carro, o motorista, cada CRAS tem um carro, gente, um motorista, que vai até todo quando acontecem nessas emergências. Respondendo o vereador Celso sobre a campanha do agasalho. Bom, todos os anos a gente lança a campanha do agasalho, esse ano será lançado novamente também, a gente está adentrando no outono, acho que hoje, né, primeiro dia de outono. E nós temos a loja solidária, trabalha o ano todo, recebe ali. Eu mesma já fui, né, buscar roupas, calçados. A gente faz o ano todo, a gente tem um carro, o pessoal, os motoristas, o técnico que vai, as pessoas ligam para nós. Ah, eu tenho 3 bolsas de cobertor, de roupa, tem como vir buscar? Claro, a gente dá um jeito, porque, né, a gente precisa... A gente acaba recebendo, infelizmente, a população tem uma coisa assim, que doa no inverno roupa de verão e no verão roupa de inverno, e aí fica meio estranho, a gente precisa trabalhar isso com a população, né? Trabalhar com a população também, que aquilo que eles não usam, as pessoas também não vão usar. A gente recebe muito descarte, muito roupa... A suja ainda tem algumas até que dá para lavar, a gente lava, a gente tem máquina de lavar, né? A gente recupera muita coisa, mas muita coisa vai para o lixo, porque as pessoas às vezes têm que ter noção de que elas, aquilo que não serve mais para elas não vai servir para os outros também. A gente tem que doar, né, aquilo que realmente, de fato, a pessoa vai usar. Sim, a gente se prepara para o nosso frio aqui, com os cobertores também, fora que a gente, né, faz processo de cobertas, e a gente tem os cobertores... Claro, dizendo mais uma vez para o nosso usuário. Então, a gente também recebe doação de cobertores. A gente precisa que a população, junto conosco, né, Uruguaiana é uma cidade consideravelmente de grande porte. Tá? Então, sim, a gente já começa a pensar na campanha e no slogan, né? A gente tem um tema.
Com a palavra, Mônica.
Bom dia a todos os vereadores, bom dia ao público que nos acompanha nas redes sociais e aqui presente. É uma honra estarmos aqui, pois acredito que temos o mesmo objetivo, que é promover, auxiliar de alguma forma o bem comum, né, da nossa sociedade. E como o prefeito sempre ressalta, né, nossa missão é acolher, nosso lema é cuidar das pessoas. E, diante desta tragédia, né, particularmente atingida por esta família, nós estivemos lá, assistente social também, temos o recibo, que a família recebeu um auxílio alimentar, e também foi orientada como providenciar a documentação pessoal, né, que também foi perdida nessa tragédia. Tá? E estamos sempre de portas abertas, como a gente sempre ressalta o CRAS, é de todos, é da comunidade. E também, além do motorista, né, nós estamos com 2 assistentes sociais, manhã e tarde, e a terceira trabalha 20 horas conosco, recebemos há pouco uma psicóloga, estamos com uma pedagoga, né, e também uma pedagoga no Acessuas, que é um trabalho intensivo com os jovens. Além dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, o trabalho do Acessuas vem a orientar, não só fazer, criar o currículo, mas encaminhar, né? Orientar, encaminhar e divulgar as oportunidades de trabalho. Bem, nós estamos com uma reforma no CRAS, iniciou o final do ano, né? São todos convidados a visitar o nosso CRAS, ainda não está concluída, mas acredito que vai ser assim, ó, mais portas literalmente abertas, pois aquele prédio que era da Ascouro é um prédio muito bonito, tem uma área verde externa assim, ó, de excelência. Então, cabe a nós, juntamente com os usuários, com a comunidade, com o legislativo, né, com a administração municipal, cuidarmos, valorizarmos cada vez mais. E nós estamos já aproveitando a oportunidade, como eu trouxe aqui a divulgação, Nós estamos com grupos de convivência de segunda a sábado pela manhã. Segunda-feira estamos com um grupo de gestante, onde elas iniciaram, né, a produzir através de artesanato peças para o seu enxoval. Temos três que casualmente já ganharam seus bebês. Estamos com um grupo de mulheres idosas e também gestantes incluídas, terças e quintas, manhã e tarde. Na quarta-feira, estamos com um grupo de fortalecimento de vínculos e convivência com jovens, inclusive alguns jovens da fase participam conosco. Também estamos com um grupo de crianças, sexta-feira, manhã e tarde, e grupo de capoeira para todas as idades, terça, quinta e sábado pela manhã. Então, é através desses grupos que a gente vem colocar em prática o que realmente o trabalho de assistente social, de uma assistência social requer. Inserção no grupo de convivência, resgatando a valorização da vida, resgatando os valores, a autoestima de todas essas faixas etárias e, principalmente, das famílias usuárias do nosso CRAS. Então, estão todos convidados, né, a nos visitar, a se unir junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e às unidades dos CRAS.
Obrigada. Perfeito, perfeito. Aqui quero deixar bem claro que nada se refere ao trabalho da Secretaria de Assistência Social. Apenas é uma maneira deste momento nos proporcionar esse debate, como é a proposta do vereador Juca, nessa questão, até mesmo para tirar informação, secretária. E não estou colocando em xeque aqui o trabalho que a assistência social, a secretaria, realiza. E sim, colocando o que até nós chegam. Até eu tenho muito cuidado, muitas vezes, de falar algo sem ter como comprovar. Esse é o momento de eu fazer as perguntas que chegam até mim, até mesmo para me ter a resposta, de chegar no momento depois que, novamente, vim até ao nosso gabinete trazendo essas informações que muitas vezes é desencontrada pelo que aquela Mônica nos passou aqui, a gente tem como comprovar realmente que o serviço está sendo feito. Tá bem? Com a palavra, vereador Juca.
Mais uma vez, presidente, e dirigido ao pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente não pode perder a finalidade. Além do trabalho, como a Mônica explicou muito bem aqui, as gurias no modo carinhoso que fazem parte desse trabalho de referência, a gente não pode perder a identidade do desenvolvimento social. E hoje vivemos um país que vive muito do assistencialismo, muitos projetos sociais. E eu vejo como centros de referência a identidade para as pessoas, para nosso cidadão fazerem parte dos projetos. Hoje o cadastro único hoje é responsável de qualquer cidadão que busca um benefício, ele tem que ter um cadastro único atualizado. E eu vejo a principal atividade da Secretaria de Desenvolvimento Social é ter esse cadastro, é proporcionar ao cidadão o direito a ele buscar e pleitear ser contemplado em projetos sociais. E muitas vezes as pessoas confundem, eu vou na ação social porque eu quero participar, me inscrever nas casinhas da Olavo Rodrigues. Eles culpam muitas vezes o executivo, e o vereador Juca foi proponente agora, num questionamento à Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo setor de habitação, e a Secretaria Nossa de Habitação, quanto às casas que ainda se encontram, as casas que ainda se encontram desocupadas no conjunto habitacional Olavo Rodrigues, que não é responsabilidade do executivo. O que o executivo dá como contrapartida é a atualização de cadastros, que proporciona ao cidadão ter o direito a pleitear, a fazer parte de um projeto habitacional. Isso é sido feito. Então, hoje, e nós temos agora em dúvida, e vocês que fazem parte da Secretaria já estão sabendo, mais uma vez o governo federal está às portas de fazer uma mudança nos benefícios do Bolsa Família, a gente vê a divulgação em redes sociais, e toda vez que acontece isso é um desespero no centro de referência, as pessoas tentando atualizar, é filas imensas, porque é a principal atividade hoje, além da parte social humana que vocês fazem, que aí vem essas outras questões, loja solidária, a distribuição de um alimento a quem não tem, a abordagem social, que são humanas, projetos sociais humanos. Mas a parte principal, a gente vê a atuação, é a questão de cadastramento e dar o direito às pessoas buscarem benefício. E eu quero dar um exemplo, o que a gente vive, e a gente sempre está falando, o quanto tem mudado os valores da nossa sociedade. Eu precisei, e eu sou suspeito em falar na ação social, e por ter conhecimento e trabalhar muito perto de quem tem uma formação na parte da assistência social. O que a gente esses dias constatou? E falo para os colegas vereadores, vereador Luiz Fernando, a que ponto a nossa sociedade hoje precisa ser estudada? Nós tínhamos uma família lá no conjunto habitacional Lavo Rodrigues, numa sexta-feira, e chegou ao nosso gabinete, eu prontamente me desloquei para lá, e não é a nossa função. Nossa função é tentar contribuir com a atividade de vocês. Uma família que tem a mãe com 3 filhos adultos com espectro autista grave. E essa mãe não consegue sair de casa para nada. E olha só, colegas vereadores e nosso pessoal da Secretaria de Ação Social que está aqui, uma sociedade, os oportunistas, utilizaram o cadastro dessa família, e eu não sei o nome de uma empresa que estava lá fazendo para fazer internet, alguma coisa, e utilizou os cadastros e realizou empréstimos em nome das pessoas desta residência. Só ganhava um benefício de um salário mínimo e teve R$600 cada um deles por um empréstimo de 100 e poucos meses. São mais de 10 anos pagando esse empréstimo. E a gente vê o desespero pelo desconhecimento. E vocês conhecem, nós dos gabinetes pegamos esse tipo de situações. Pessoas que não têm conhecimento. A pessoa chega e diz, não, eu vou instalar para a senhora gratuito e me dá todo o teu cadastro. E realizaram o empréstimo em nome dessas pessoas. E a gente prontamente entrou em contato com a Secretaria da Ação Social para que mandasse um técnico. O técnico estava lá, prontamente atendeu essa família, verificou, chamou o secretário de saúde, Manuela, uma situação gravíssima, para te ver o quanto a nossa sociedade precisa se reinventar. Tu vê a situação daquela mãe naquela casa, só tem um fogão, 2 camas para os adultos, um dormia no chão, espectro autista, com pessoas adultas, grave, agressivo. E ela estava ali com aquela situação, dizendo, eu não consigo ir na farmácia básica porque eu não consigo deixar meus filhos sozinhos. E olha que ponto chega a nossa sociedade, foram lá realizar empréstimo em nome dessas pessoas. E a gente, através da ação social, através da saúde, inclusive orientamos, o assistente social orientou ela a procurar a defensoria pública, e ele iria, pois ele não é a minha atividade, mas eu vou tentar ver com que alguém... E a gente recebeu uma ligação dessa família que é atendida por vocês lá, Mônica. Ele é atendido por vocês lá, que adentraram através da Defensoria Pública judicialmente para tentar rever esses empréstimos que aconteceu na conta dessas pessoas. Então, olha que ponto chega a nossa sociedade. Por isso que nós, quando falamos em poder público, deveremos trabalhar na forma em conjunto e coletiva para tentar ao menos amenizar esse tipo de situação. Então, isso funcionou. Por isso que eu trago aqui essa pronta informação. Funcionou. Quando o poder público trabalha de forma unida, em conjunto, ela traz o que a sociedade espera de nós. É um caso que eu tenho certeza que está sendo resolvido. O secretário Diego, eu quero agradecer também a secretária Joana. Estiveram as equipes lá, levaram alimentação para aquela família quando chegou naquela casa. E pessoal, não precisamos ir para o Nordeste para nós ver pobreza. Nós temos na nossa cidade aqui. Precisa ir nós para o Nordeste, não vê na televisão onde aqui tem fome. Aquela senhora estava fazendo um feijão na panela dela ali. Tinha uma situação que é o único alimento do dia. E prontamente o rapaz foi lá, o assistente social, viu a necessidade, viu o cadastro dela, inclusive orientou porque ela tem um direito a mais um benefício que ela não estava fazendo, não estava buscando o seu direito. Funcionou bem, a rede funcionou muito bem. Então a gente tem que também dar o nosso relato aqui. Então, é esse tipo de política pública que nós queremos para a nossa sociedade, prestar para a nossa sociedade. Então, não é, como o vereador Mano Gasso falou muito bem, o vereador Luiz Fernando, a gente está buscando contribuir. Nós somos abordados, nós representamos aqui 117 mil pessoas, estão aqui os vereadores que foram eleitos, e nosso intuito não é só cobrar, nosso intuito é por isso que essa dinâmica de trabalho da Comissão de Serviços Municipais, presidente Mano, é contribuir, é chamar o Executivo Municipal através dos seus secretários que estão prestando o serviço à nossa sociedade e nós buscar contribuir. Porque foi essa casa que aprovou, através de um projeto de lei do prefeito Carlos Delgado, a contratação de assistentes sociais, de pedagogos, passou por essa casa aqui. Então, o nosso trabalho é contribuir não somente autorizando, como também acompanhando o que esses profissionais estão fazendo. Então, essa dinâmica de trabalho vai ser estendida, e a colega vereadora já pediu para próximos secretários, é com que venham a esta casa, vocês, não somente nessa comissão, mas que venham a essa casa conversar com os vereadores na busca de que nos ajuda, vocês podem pedir, porque muitas vezes até um secretário tem a dificuldade de chegar a um órgão público da nossa cidade. Busquem nesta casa, porque a gente tem representatividade legal, e trabalharmos com vocês, porque a gente precisa fazer não só o assistencialismo, mas política pública de assistência. E aí é uma rede que trabalha muito bem. Então, presidente Mano, eu quero te agradecer. Quero agradecer a parte da secretaria que esteve aqui nessa manhã e dizer para vocês, utilize o Poder Legislativo não como um órgão fiscalizador, mas como uma mão amiga para nós trabalharmos políticas de assistência para a nossa cidade. Tá? Obrigado, presidente.
Perfeita colocação, vereador Juca. Até mesmo que marcou o começo da fala da secretária, até que nem todos sabemos, mas todos podemos aprender. Então, nessa fala, eu deixo as considerações finais para o senhor e para a sua equipe, para nos encerrar essa reunião.
Bom, gente, mais uma vez, em nome da nossa equipe, da nossa secretaria C10, hoje nós não estamos aqui com a nossa secretária de junta, no, parte da nossa gestão, porque também estão num seminário muito importante representando Uruguaiana, hoje Santa Maria, tá? Que é, ali estarão todas as secretarias de desenvolvimento social do Estado. Então, foi muito importante eles se deslocarem até lá, estão nos representando, vão trazer bastante também novidades. Uruguaiana está sendo bem representada por nossa secretária de Junta, a senhora Jerusa, e o Michael também da gestão. Agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer em primeiro lugar a minhas colegas que aqui estão, essas mulheres que toparam estarem aqui comigo, que... Em nome delas, eu estendo para todos os meus colegas de secretaria, que é uma bênção, é um lugar de gente muito competente, responsável, trabalhadora. E então, assim, eu realmente eu aproveito esta oportunidade, essa passagem por essa secretaria para aprender, vereador, muito, né, para sair transformada o dia, né, que Deus... Porque a gente não é para sempre nos lugares e a gente tem que entender também isso, né? Então, assim, aonde por onde eu passo, eu levo muito das pessoas. E essa secretaria, como diz a nossa colega Mônica, coordenadora do CRAS1, é uma secretaria diferenciada. Não desfazendo das outras, mas é a humana, humana, acolhedora. É a que cuida das pessoas. Cuidar das pessoas, como diz o nosso prefeito, né? E eu vivo dizendo lá na secretaria, nós somos a secretaria humana, as humanas. Então, nós ali, as pessoas que adentram, nós acolhemos, nós perguntamos, nós cumprimentamos, abraçamos, sorrimos, choramos junto, porque são histórias, são pessoas que chegam às vezes destruídas. E nós só estamos ali para um abraço, para um sorriso, para um aperto de mão e para o que a gente puder encaminhar e ajudar. Assistencialismo, ele não só é a cesta básica. Ah, porque não se resume em cesta básica. O assistencialismo é esse que nós ali, na nossa secretaria, como diz o vereador também, Juca, é os projetos, é a identidade, vereador. É isso, é as pessoas começarem a entender que ali é trabalhar com a autoestima da pessoa. Saber que a pessoa pode ainda, há tempo dela buscar seu lugar na sociedade. Que ela tem capacidade de se reerguer, sabe? É também empreender, é sustentabilidade. Não se resume em cesta básica. Não se resume em lugar para dormir. É muito além. Nós temos os nossos CRAS, o CRIAS, que está a Nara aqui, ó, nossa coordenadora do CRIAS, que faz um trabalho, a gente não falou do CRIAS, o Centro de Referência de Assistência Social Especializado, né, que é onde entra a questão da violação do direito da criança e do idoso. Os nossos idosos, né, que são tão tratados com carinho e amor lá no nosso restaurante popular, que fazem a festa, que a gente gostam de ser ouvidos lá dentro do CRAS, no grupo de idosos, lá quando o CRIAS também faz esse trabalho, né? O CRIAS também tem os grupos de famílias para ouvir, para resgatar essas famílias e faz todo o encaminhamento quando há a violação de direitos. Então, assim, é um trabalho lindo e é um trabalho que às vezes frustra, sabe? Porque a gente não... Mas está tudo bem. A gente tem que enfrenta e está tudo bem. Nós sabemos do que a gente faz e a gente agradece e convida todos vocês para conhecer mais do trabalho de cada um e ir lá conversar com os nossos técnicos. Agradecemos o espaço, vereadora Juca, muito obrigado. Tá? É isso aí, porque quando a gente não deve nada, a gente não teme vereador Luiz Fernando, sabe? E se não podemos, vamos resolver, vamos lá, vamos atrás. Vamos deixar os egos e os orgulhos de lado e vamos pela nossa comunidade. Até porque a gente que é nascido e criado raiz, como diz, dessa terrinha aqui, não tem. Né? O nosso nome, eu costumo dizer, eu vim de uma família que a gente honra o nome da gente. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe o trabalho que a gente faz. E está tudo bem. E a gente tem que assumir os erros e se tocar em frente. Muito feliz, e o senhor me desculpa se eu fui mal interpretada, alguma coisa no sentido de maneira nenhuma eu entendi a sua pergunta, tá, vereador Mano? E a gente está à disposição, pessoal. Podem ligar até para o meu telefone, pessoal, eu atendo e estou aí à disposição. Né? Muito, muito obrigado, vereador. Olha aqui a cola que a Mônica está me passando. Ofertamos 20 cursos em 2025. Ó. 20 cursos lá no CRAS, né, Mônica? No CRAS. Todos os CRAS têm curso. Eu já fiz curso de roçadeira. É. Tá? Curso do morango do amor, aquele o morango, né, do amor. Tem uma senhora que aprendeu a fazer o morango do amor, vendeu para todo mundo o morango do amor. Só que também a gente tem que entender que é muito além, como diz o Juca, tem que estudar, né, o vereador Juca, tem que estudar esse povo brasileiro, né, porque tem gente que não quer, a gente não quer, tá bem? Mas não podemos desistir porque um não queira, né? Muito obrigada a todos.
Consideração final, vereador Luiz Fernando.
Bom, primeiramente, muito obrigado ao quadro de servidores, né, as meninas que estão aqui, vocês, a secretária, eu vou jogar um pouco de confete nela. Ela é uma das secretárias que ela não prioriza siglas partidárias, ela sempre atende dentro das condições, não há que se reclamar disto. Eu sei que, de certa forma, a assistência social é engessada. Né? A gente vê ali, quando a gente quer, o que foi meu questionamento sobre as pessoas em situação de rua, né, que se tornam um ciclo vicioso. Mas foi mais uma... Hoje não existe penalidade, né, para aqueles que estão se aproveitando. Né, mais uma benesse do nosso STF. Hoje não existe mais vadiagem, mendigância, não existe no Código Penal. Então isso engessa o trabalho. E só quero agradecer. E os problemas nós vamos ter que enfrentar, né, de frente, como sempre foram até agora. Feitos, e é muito bom que já tenha esse entendimento que é uma rede, né, de saúde, segurança e assistência social. E esta casa aqui se soma a vocês sempre que precisarem. A gente está à disposição, meu gabinete estará à disposição. Muito obrigado.
Então, meu nome como presidente da comissão, demais vereadores Juca e Luiz Fernando, agradecemos a oportunidade de escutar atentamente o trabalho realizado pela assistência social no nosso município, que é o lema do nosso prefeito, cuidar das pessoas. E deixo sempre aberto para que vocês possam vir e prestar alguns esclarecimentos ou até necessário apresentar o trabalho da assistência social cada vez mais no Parlamento Legislativo. Então agora são 11 horas e 43 minutos do dia 16/3/2026. Damos por encerrada mais uma comissão de serviços municipais de saúde e segurança. Que Deus abençoe a todos.